temos o dever de as recordar. Em 2019, Portugal tornou-se no quarto país do mundo a apresentar um plano estratégico nacional para a telesaúde. Longe de imaginar o que viríamos a enfrentar, esse plano previa um conjunto de ações até 2023. Sabemos o que aconteceu e como tudo se precipitou. Como reconhece o projeto, adquiriram-se mais de 30 mil telemóveis para as unidades de saúde primárias, procurando dar resposta à enorme e repentina mudança na forma de acesso. Iniciaram-se investimentos nas centrais telefónicas, procurando uma qualidade de serviços que a distância e que a telesaúde impõem. Reforçou-se musculadamente o SNS 24. Durante 2020, fez 4 milhões de atendimentos, quase o triplo do ano anterior. Atende hoje milhares de chamadas. Este esforço, que é em primeiro lugar dos seus profissionais, justifica o prémio que lhe foi atribuído no final do ano passado, o Troféu de Mérito Call Center 2020. É especialmente relevante por ser um prémio atribuído por uma entidade externa já na sua 20ª edição? É. Mas é mais relevante que tenha sido atribuído a um serviço que sofreu uma revolução num ano particularmente difícil, mostrando que não se devem confundir as dificuldades, a exigência e a pressão do momento com degradação de serviço, falta de capacidade ou esforço de resposta.
Muito bem.
E, por último, os balcões SNS 24, que facilitarão a digitalização dos serviços de saúde, não só mitigando as enormes assimetrias no acesso, mas procurando também manter essa proximidade. E, por último, os pontos 3 e 4 do projeto. O OE 2021 previa desde o início um reforço das verbas do SNS. Na especialidade, reforçou-se em 150 milhões de euros. Alguns partidos devem recordar o que votaram. Senhor Presidente, e assim termino, reconhecer estes esforços e estes avanços não é de todo ignorar as fragilidades e as dificuldades que enfrentamos. Para muitos portugueses que nos ouvem, são muitos milhões, muitas chamadas, muitos profissionais, muitos números. A frieza dos grandes números choca necessariamente com o que cada um de nós, como cidadão, sente tantas vezes. Mas é este o caminho pelo qual, com verdade, nos devemos continuar a esforçar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. E tem agora a palavra, em nome do PSD, o Sr. Deputado Rui Cristina. Acha bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje o projeto de resolução número 857, através do qual o Partido Os Verdes propõe à Assembleia da República que faça várias recomendações ao Governo. Em primeiro lugar, o PEV recomenda que o Governo contrate secretários clínicos e assistentes operacionais necessários para os cuidados de saúde primários. Em segundo lugar, o PEV recomenda que o Governo assegure os meios técnicos necessários para garantir o atendimento das chamadas telefónicas dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. E, em terceiro lugar, o PEV recomenda que o Governo faça as intervenções necessárias nas áreas de espera e de atendimento dos centros de saúde para aí garantir condições adequadas para os seus utilizadores. Finalmente, o PEV propõe que o Parlamento recomenda ao Governo que este garanta o fornecimento de material clínico e medicamentoso cuja falta pode comprometer a eficiente prestação dos cuidados, tudo propostas com as quais nenhum partido humanista e com sensibilidade social poderá deixar de concordar. Na verdade, que partido não preconizará mais contratação de pessoal para os cuidados primários? Que partido não defenderá a melhoria das condições de atendimento dos utentes do SNS? Que partido, enfim, não quererá que os serviços públicos de saúde tenham o suficiente material clínico e medicamentoso de modo a garantir uma eficiente prestação dos cuidados aos doentes? São propostas efetivamente e objetivamente positivas, então por que razão merecem reparo político? Por uma razão muito simples, senhores deputados. Há que reconhecer a relação umbilical do PF com o Partido Comunista. Como tal, sempre apoiou os orçamentos apresentados pelos governos do Partido socialista nos últimos 5 anos, de 2016 a 2019, o que aconteceu foi o severo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E recorte-se a redução da força e trabalho no SNS por força da adoção do horário de trabalho semanal das 35 horas, em clara discriminação de milhões de trabalhadores do setor privado e social, ao fim de 5 anos respeitoso apoio ao governo do Partido Socialista, com as consequências que estão à vista no setor da saúde, que moral assiste ao PEF para apresentar propostas que só são oportunas e que fique bem claro que são, pela simples razão de que o governo do PS não as concretizou, porque os partidos que o apoiaram nunca se lembraram de o exigir. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que hoje realmente importa discutir é como pode e como deve o Serviço Nacional de Saúde ultrapassar a crise em que presentemente se encontra e que as esquerdas unidas responsavelmente agravaram. E hoje, 6 meses depois do tão celebrado milagre português, em que a propaganda atribuía todos os méritos ao governo socialista, o país vive o inferno português, onde a culpa, claro, já não é do executivo. Esta culpa é do povo, sim, é do povo que não reconhece a presciência do primeiro-ministro e o caudilhismo da sua ministra da Saúde. Um primeiro-ministro que jurava que até agora não faltou nada e não é previsível que venha a faltar. Uma ministra da Saúde que chama criminosos a quem a critica e que, perante o brutal aumento da mortalidade não Covid, se permite insinuar que aqueles que denunciam utilizam a morte e a doença como argumento político. Os números aí estão e é desmentível que hoje Portugal apresenta os piores indicadores em termos de mortalidade Covid por 1 milhão de habitantes e também os piores números de novos casos. E com estes números, o que seria se o governo fosse centro-direita? Certamente o Bloco, o PCP, o PEV, provavelmente até o PAN e o PS acusariam o governo de andar a matar pessoas. Mas a verdade é que hoje o país paga a irresponsabilidade. A falta de previsão do governo socialista, cujo setarismo o impediu de mobilizar adequadamente os recursos nacionais, em particular os setores privados social e o social da saúde. E felizmente, há outras nações europeias que mostram disponibilidade para ajudar o nosso Serviço Nacional de Saúde numa demonstração de solidariedade europeia que muitos dizem não existir. Os projetos de resolução que hoje discutimos podem ser formalmente votados nesta semana, mas politicamente o sentido de voto só irá a votos quando estivermos a discutir a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022. E aí é que nós veremos qual é a verdadeira importância que o PEV dá às recomendações ao Governo que hoje apresenta esta Câmara. Muito obrigado. Tenho dito.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que nos é apresentada pelo PEV traz aquilo que há muito tempo se advoga como necessário: mais meios para atendimento e mais meios de funcionamento. A questão que fica é porque é que o PEV não o fez no Orçamento do Estado quando tinha a capacidade e a possibilidade de o influenciar. A questão que fica é porque é que o PCP não pegou nestas propostas do PEV e as levou ao Orçamento do Estado, que tinha garantida a aprovação por parte do Partido Socialista. É isto que falha naquilo que devia ter sido feito hoje. Mas, Sr. Deputado Bruno Aragão, eu ouvi-o com muita atenção dizer que Portugal se devia orgulhar do seu histórico plano estratégico da telesaúde. Parece brincadeira, Sr. Deputado, que quando o caos na linha de saúde 24 está instalado, quando não conseguimos sequer garantir os mínimos do atendimento e somos repreendidos por instituições internacionais, o Sr. Deputado aparece aqui no Parlamento a dizer que temos um plano histórico. Ó, Sr. Deputado, não é planos que nos faltam. Não são planos, nem programas. O que nos falta é a ação do Governo. O que nos falta é investimento em áreas como a do apoio tecnológico e digital aos serviços de saúde. A todos, sem exclusão. É isso que falta. Não são planos. E por isso vir aqui dizer que nos devemos orgulhar muito do plano histórico e estratégico que temos, quando todos os dias temos falhas, vou terminar, no serviço de saúde, precisamente por causa desses planos, pode parecer brincadeira. Não é? Foram palavras suas hoje ditas aqui. Já sabemos que é o PS. Vive de planos e não vive de ação.
Muito obrigado. Vamos então passar ao encerramento deste último ponto de debate da nossa ordem do dia. Tem a palavra para o efeito a senhora deputada Mariana Silva, do PEV. Se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções dos senhores deputados e dizer que, se dúvidas existem sobre a importância destas recomendações que hoje os verdes trazem a plenário, passo a dar alguns exemplos. Janeiro de 2021, a extensão de saúde do Caramulo encerrada por falta de administrativos numa povoação onde se verificam vários casos e surtos nos lares de idosos. Até foi submetida uma pergunta pelo PSD sobre esta questão, por isso nem percebo muito bem este discurso que o seu deputado Rui Cristina trouxe aqui, mas pensei que estava preocupado e por isso, vendo a vossa pergunta, aposto que vão votar a favor deste projeto do Partido Ecologista aos Verdes. Janeiro de 2021, Centro de Saúde de Sousela, Coimbra, encontra-se encerrado devido à falta de assistentes técnicos que permitam o normal funcionamento dos serviços administrativos. Por isso, se estas questões que são tão importantes para a resposta do SNS e se os cuidados de saúde primários vão muito para além da resposta à situação de doença, tendo um papel decisivo no que concerne à prevenção e ao acompanhamento dos mais próximo dos mais velhos e assim a retoma do normal funcionamento das unidades de proximidade, pode contribuir decisivamente para o combate da Covid-19 através do reforço da informação e formação da população. Se já está inscrito no orçamento de 2021, não percebemos como é que em 2021 ainda há centros de saúde a fechar, não por falta de médicos e de enfermeiros, não por falta de profissionais de saúde, mas sim por falta de administrativos. Por isso, é fundamental a contratação célere destes profissionais, de forma a dar uma resposta adequada à população e esperamos que todos os partidos nos acompanhem nesta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então, está portanto encerrado este ponto da nossa ordem do dia e vamos passar às votações regimentais, sem mais. Pergunto se todos os grupos parlamentares e deputados estão prontos para o efeito. Vamos só fazer um pequeno compasso de espera para que assim possa ser, para que rapidamente possamos então entrar na fase das votações. Enquanto os grupos parlamentares se preparam para a fase das votações, eu pediria à senhora secretária da mesa, deputada Sofia Araújo, para fazer o favor de fazer alguns avisos ao plenário. Faz favor, senhora deputada Sofia Araújo.
Muito obrigada, senhor Presidente. Informo a Câmara de que deu entrada um pedido de retirada do projeto de resolução número 709/14/2 da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. A proposta de lei número 72 do Governo, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 899 do PSD, baixa à 5ª Comissão. Projeto de resolução 912 do PCP, baixa à 9ª Comissão. Projeto de resolução 911 do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de resolução 910 do PAN, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 909 do Bloco de Esquerda, baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 908 do Bloco de Esquerda. Uma apreciação parlamentar número 41 do PCP. E uma apreciação parlamentar número 40 também do PCP. Uma apreciação parlamentar número 39 do Bloco de Esquerda. E informo igualmente a Câmara de que chegou à mesa da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados três pareceres no sentido de autorizar o Sr. Deputado Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira a prestar depoimento por escrito ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto, um parecer a autorizar o Sr. Deputado João Fernando Brum de Azevedo e Castro para prestar depoimento por escrito ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada e também um parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Hugo Alexandre Polido Pires a prestar depoimento por escrito ao Tribunal Judicial da Comarca de Braga. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Araújo, Sra. Secretária da Mesa, Deputada Sofia Araújo. Vamos começar por votar estes parceiros da Comissão de Ética de Transparência e Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Vamos então entrar na fase das votações regimentais. A primeira votação incidirá sobre um projeto de voto apresentado pelo Partido Socialista de pesar pelo falecimento de Fernando Aguiar Branco. Eu peço à Sra. Deputada Sofia Araújo o favor de ler esse voto.